Nosso primeiro tema é justamente essa polêmica do STF envolvendo a questão da condição coercitiva. O Supremo Tribunal Federal, como a gente já falou aqui nos destaques dos jornais, né, decidiu ontem, pelo placar de 6-5, que não está permitida, né, a condução coercitiva, ato no qual o juiz manda a polícia levar um investigado ou réu para depor no caso de um interrogatório. Na sessão foram analisadas duas ações propostas pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, e também pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, para proibir as conduções coercitivas. A alegação é que na nossa Constituição, né, essa prática não é recepcionada pela Constituição, né? Supostamente aí fere o direito da pessoa de não se autoincriminar e também o direito ao silêncio, já que a Constituição prevê nos seus artigos, dentro do seu artigo 5º, lá nos direitos fundamentais, que a pessoa tem o direito de permanecer calada. Bom, essa é a questão muito polêmica, né? Sobre isso a gente vai conversar com o relator da reforma do Código de Processo Penal aqui na Câmara, o deputado João Campos, do PRB de Goiás. Deputado João Campos, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no painel eletrônico.
Bom dia, é um prazer falar contigo, com a Isabel e nossos ouvintes.
Deputado, como é que o senhor recebeu a notícia dessa decisão do STF de, por 6-5, proibir as conduções coercitivas?
Eu esperava que isso acontecesse, conhecendo a concepção, a formação dos ministros supremos. Todavia, foi uma decisão que deixou a Suprema Corte extremamente dividida, apenas um voto. Acho que nesse sentido a gente precisava, inclusive, já que o regimento do Supremo permite decisões de natureza dessa dimensão ser decidida por apenas um voto de diferença, a gente precisava, quer seja através do regimento da Casa, quer seja através da alteração a códigos processuais ou a própria Constituição, estabelecer que determinadas matérias, dado a sua dimensão, a sua importância, enfim, não fosse decidida por um placar tão apertado como ocorreu ontem, né? Tinha que ter um placar mais elástico. Como eu sou relator do Código Processual, e esse é um tema que está lá, eu tive o cuidado de não me adiantar apresentando um texto para aguardar o debate na comissão. Só que o debate, ele não está prejudicado, mas vai ser infrutífero, já que a Suprema Corte definiu. Eu lamento, eu entendo perfeitamente que o interrogatório é uma oportunidade de defesa do acusado, a possibilidade do silêncio, mas penso que todo réu tem o dever de se apresentar em juízo, de comparecer a juízo. De outro lado, o interrogatório não compreende apenas a parte relativamente aos fatos e às provas. Compreende também a parte relativamente à qualificação, histórico de vida do investigado, do acusado, e aí não é necessariamente nada, não tem absolutamente nada relacionado com a defesa. É uma obrigação do acusado, do investigado, do réu, colaborar com a justiça em relação a esses dados, que não tem repercussão, no processo propriamente dito, do ponto de vista daquilo que está sendo julgado. Acho que essa decisão do Supremo, por mais que valorize preceitos constitucionais, mas ela caminha para um enfraquecimento das instituições de justiça no país, em detrimento de uma criminalidade que cada vez mais se agiganta e que acua, que encarcera o cidadão comum, lamentavelmente.
O senhor acha que, por exemplo, essa decisão ela se baseou também um pouco na questão, em questões práticas, como, por exemplo, o aspecto midiático? Houve muito debate quando o ex-presidente Lula foi levado por condição coercitiva a depor em 2016, até um depoimento que foi prestado no aeroporto, né? Foi na Polícia Federal, no aeroporto de Congonhas. Enfim, houve aquela coisa, a mídia transmitiu, muita gente acabou botando isso na TV. Essa ideia,
até por ser um presidente da
até República. Até por ser um ex-presidente, né, da República. Essa ideia de espetacularização, digamos assim, midiática e tal, senhor acha que pode ter influenciado o Supremo a tomar essa decisão? Como é que o senhor vê esse aspecto, deputado?
Eu acho que duas circunstâncias devem ter contribuído substancialmente para isso. Uma é essa, e não apenas o caso do ex-presidente Lula, é quase que uma rotina. Quando vai conduzir alguém positivamente, combina com a grande mídia, tem todo um espetáculo, uma exposição da imagem, enfim, isso é um absurdo. Mas isso virou quase uma rotina, especialmente na Lava Jato. E olha que eu sou
Lava Jato. É por causa dos envolvidos, né, deputado João Campos?
Mas não justifica. Bom, o outro aspecto que eu acho que contribuiu para isso é exatamente a decretação da condução coercitiva sem observar aquilo que o Código de Processo estabelece há muito tempo. O Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal só admite a possibilidade da condução coercitiva depois que o investigado ou o acusado é regularmente intimado e deixa de atender a intimação imotivadamente. E o que estava acontecendo? Não tinha intimação mais, dependendo do réu, não tinha intimação. Era a condução coercitiva direta. Isso é um abuso. Acho que isso também contribuiu sobremaneira para essa decisão do Supremo.
Quer dizer, o uso incorreto do instrumento, né, acabou fazendo com que se invalidasse o próprio instrumento, que é impressionante, né? É complicado.
Agora, que consequências podem ter, e que já estão tendo, embora de forma não intensa, não...
Porque já tinha liminar antes, né? Desde dezembro do ano passado.
Tinha se eliminado
do Gilmar Mendes.
Agora... Em algumas situações, não havendo mais a possibilidade da produção coercitiva, setores do judiciário comecem a decretar a prisão temporária, que tem outra finalidade, que não tem... Nós vimos isso no caso recente, onde o ministro Barroso decretou uma temporária e todo mundo observou que ela foi decretada em função da ausência ou da possibilidade de decretar uma condução coercitiva.
Pois é, a condução coercitiva ela é usada para investigado, para acusado, né? Em processos penais. O senhor não acha que essa decisão, então, não estaria aí ajudando essas pessoas que são investigadas por crime?
Eu acho que, direto ou indiretamente, beneficia. Enfraquece, como eu dizia, as instituições.
Beneficia, né?
De polícia, de justiça, numa época em que a criminalidade recrudesce cada vez mais e, evidentemente, que, ainda que indiretamente, dá um fôlego, fortalece quem anda cometendo crime e acha que não tem maiores deveres com a justiça.
Justamente essa questão que o senhor colocou aí da prisão temporária, até destaque hoje no Correio Brasiliense, dizendo isso, né, que a falta da condução coercitiva aplicada de maneira correta, evidentemente, mas ela vai aumentar substancialmente o número de prisões temporárias que vão ser decretadas por um instrumento que a justiça vai ter para poder conseguir ouvir essas pessoas de uma maneira mais efetiva, né?
E fazer a proteção de provas, daí por diante, né? A suspeita disso, de que se não encarcerar ainda, que momentaneamente o investigado, o acusado, o autor do crime, ele possa suprimir, desaparecer com provas, então vão recorrer a esse instrumento muito mais gravoso, que é a prisão temporária.
Agora,
então, de uma certa forma, o tiro sai pela culatra, né? Você revoga um instrumento não é generoso, mais brando, a expressão também não chega a ser essa, mas na ausência dele, utiliza-se-á de um mais gravoso, mais rigoroso.
Agora, o senhor disse que não estava aguardando, né? Se não se adiantou em fazer o seu texto final, né? Dessa, que o senhor relator aí da...
Sim, Código de Processo.
Do Código de Processo Penal, pois é. E aí eu queria saber o que muda. Vai mudar alguma coisa em relação ao texto que o senhor pretende fechar?
Não, nesse ponto, eu acho que não vai adiantar, por mais que a gente, e eu acredito que isso vai ser bem debatido na comissão, mas acho que não vai adiantar a gente escrever no Código de Processo Penal um texto diferente daquilo que a Corte Constitucional do país decidiu. vai virar letra morta. Eu acho que é melhor o texto do Código de Processo levar em conta essa decisão do Supremo.
O senhor acha que essa decisão do Supremo muda o funcionamento das operações policiais a partir de agora?
É, muda, eu acho que muda, mas não substancialmente em função dessa alternativa de recorrer às prisões temporárias como um instrumento substitutivo da condução coercitiva. Mas, de qualquer forma, essa decisão da Suprema Corte também tem um caráter pedagógico, né? Para os setores que vinham utilizando inadequadamente, corriqueiramente, a condução coercitiva, refletir. Elas têm um papel pedagógico, até porque o Supremo terminou indicando que quem não observar essa orientação poderá responder administrativa, civil e penalmente. Ora, penalmente seria por crime de abuso. Quando o Supremo caminha nessa linha, é como se o Supremo já tivesse dando orientação para o conjunto, principalmente dos investigados. Claro que é para o conjunto da sociedade, mas principalmente para os investigados. Olha, se ocorrer algum abuso, já toma providência. Não deixa esse negócio passar batido, vamos dizer assim. Então tem um papel pedagógico, né?
A ministra, eu acho que assim, essa história de que a gente costuma brincar aqui no Brasil, dizer que joga a criança fora junto com a água do banho, né? O que acontecia, o voto da ministra Carmen Lúcia, acho que deixa muito claro isso, né, deputado, que a justiça, ela deveria, né, ela cuidar de coibir os abusos sem necessariamente invalidar um instrumento, né? O que disse a ministra no voto dela, quer dizer, no fim das contas a gente está jogando, está se jogando a criança junto com a água do banho, né?
Eu acho que a Carmen Lúcia foi muito lúcida nesse sentido, eu queria corroborar o voto dela, com muita lucidez. E evidentemente que a ausência desses instrumentos que fortalecem a investigação e a instrução processual, de alguma forma desprotege a sociedade.
Agora, a condição está proibida para, no caso de réus investigados, né? No caso de testemunhas e também testemunhas para vítimas, atos diversos, né? E também para atos diversos que não seja interrogatório, continua valendo a condição coercitiva, né?
Ah, perfeitamente. Até porque esses outros agentes, eles têm uma obrigação direta com o processo de testemunha, por exemplo, eles têm o dever, né, de testemunhar, de produzir a prova, de dizer o que sabe.
Exato.
Então, continua válido.
Porque aí, no caso, não é uma incriminação. Ela está simplesmente contribuindo para que seja esclarecido sobre aquele ato cometido, sobre o crime cometido, né?
Exatamente.
Muito bem. Deputado João Campos, do PRB de Goiás, conversando com a gente, ele que é relator do Código de Processo Penal, repercutindo aí essa decisão do Supremo Tribunal Federal, por 6-5, proibindo as conduções coercitivas de réus investigados para fins de interrogatório. Deputado João Campos, muito obrigado por participar com a gente, um excelente fim de semana para o senhor, boa Copa do Mundo aí, que tem muito jogo bom aí pela frente.
Sem dúvida, para todos nós, vamos estar pronto para torcer, no domingo. Né?
Domingo é
um prazer, tá? Sempre à disposição. Um abraço.
Prazer muito grande, deputado. Um grande abraço. Tá aí. Deputado João Campos participando com a gente aqui do painel eletrônico.